Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, tem muitos temas que nós vamos abordar este ano aqui no Congresso, neste Parlamento. Exemplo da reforma tributária necessária ao país para diminuir a quantidade de impostos e reduzir a carga tributária brasileira. A reforma política já se faz necessário também, devido aos desencontros nas eleições, que não há entendimento entre o Congresso brasileiro e o Tribunal Superior Eleitoral e os demais tribunais, os tribunais regionais eleitorais. Tantas reformas que nós precisamos enfrentar. Mas eu vou falar aqui hoje, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, do problema das nossas fronteiras, mais ou menos na linha com que a senadora Gleisi Hoffmann iniciou seu pronunciamento aqui nesta tribuna. Começam a se acumular os indícios de que a negligência em relação às nossas fronteiras terrestres está alcançando níveis absurdamente perigosos. Algumas das mais graves questões de segurança pública em nossos centros urbanos, como, por exemplo, o comércio de drogas ilegais e o uso de armamento pesado por quadrilhas, são consequências diretas da permeabilidade das nossas fronteiras. Como sou representante nesta casa, senhor presidente, de um estado localizado na faixa de fronteira terrestre do país, essas questões têm uma relevância especial para mim. Rondônia é um dos 11 estados brasileiros que fazem divisa com nossos vizinhos sul-americanos. E essa condição demanda uma série de providências que, embora sejam de fundamental importância para a segurança nacional, não estão sendo tomadas no ritmo e na forma desejáveis. Um excelente diagnóstico sobre a fragilidade da zona de fronteira brasileira, do qual extrai a maioria dos dados que forneço a seguir, encontra-se na obra Fronteiras Abertas, elaborada por Rafael Godoy e Sérgio de Castro, com apoio do Sindreceita, Sindicato Nacional das Carreiras Auditoria da Receita Federal do Brasil. Trata-se de um retrato atual e revelador dos problemas enfrentados pela aduana brasileira nas 31 unidades de fronteira da Receita Federal do Brasil, distribuída pelos 16 mil quilômetros da linha limítrofe que separa o país de seus 10 vizinhos sul-americanos. Entre os principais problemas enfrentados pelas unidades de fronteira estão o déficit de servidores, a precariedade das condições de trabalho e a violência exercida por criminosos contra os servidores. Marcas de balas são comuns nas paredes dos prédios da Receita, na fronteira, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste. Para citarmos um exemplo, na Inspetoria de Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, com efetivo de apenas 2 servidores, não é feita qualquer fiscalização e os motivos são óbvios: falta de pessoal, falta de equipamentos e de segurança para os fiscais. Caminhões, carros, motos e pedestres circulam livremente entre os lados brasileiro e paraguaio da fronteira. Na região Norte, em mais de 5 mil quilômetros de fronteiras secas, a Receita conta com apenas 8 unidades e 30 servidores. O número ideal de funcionários seria de, no mínimo, 3 vezes maior do que esse. O controle da entrada e saída de pessoas e mercadorias no país é precário, especialmente se levarmos em conta que a região Norte, infelizmente, tem algumas das principais portas de entrada de drogas, armas e munições no país. Faltam equipamentos de segurança aos funcionários da Receita e as operações de fiscalização, quando ocorrem, precisam receber o apoio da Polícia Federal ou da Polícia Militar local. No meu estado de Rondônia, que faz fronteira com a Bolívia, contamos com apenas uma unidade de inspetoria da Receita Federal no município de Guajará-Mirim. Aliás, município esse que o nosso governador, esta semana, quinta e sexta-feira, esteve realizando oficina de trabalho com todo o seu secretariado. Por ser um município de fronteira, um tanto abandonado, com muitas dificuldades, uma cidade que enfrenta muitos problemas, apesar de ter lá uma área de livre comércio, que ficou mais no papel do que na prática. Então, louvo a atitude do nosso governador Confúcio Moura, do meu partido, ter ido à cidade de Guajará-Mirim com todo o seu secretariado, seu staff, para desenvolver lá planejamentos de trabalho para os próximos 4 anos. Então, lá são apenas 9 funcionários, quando o ideal seria 28, entre auditores e analistas tributários. As instalações da inspetoria de Guajará-Mirim sofre constantemente com as cheias do rio Madeira. Os inúmeros portos clandestinos no lado de cá, do rio, dificultam a fiscalização dos comerciantes ilegais e contrabandistas que circulam entre o lado brasileiro e a cidade boliviana de Guajará-Mirim. E o movimento é alto. Por ali circulam mensalmente centenas de caminhões e mais de 25 mil viajantes. Guajará-Mirim, aliás, está em uma das principais rotas de saída de veículos roubados no Brasil, que são trocados do lado boliviano por cocaína ou pasta base de coca. Eu cito apenas aquela região, mas não é diferente a fronteira do Mato Grosso, com inúmeras cidades com fronteira seca, às vezes, com a Bolívia, do Mato Grosso do Sul, com a Bolívia e o Paraguai, né, e tantas outras fronteiras nessas mesmas condições. Lá no Amapá, cidade do nosso querido senador Gilvan Borges e também domicílio eleitoral do nosso presidente do Congresso, senador José Sarney, a inspetoria da Receita do Iapoque conta com apenas um único funcionário, o qual, evidentemente, não é capaz de fiscalizar todo o intercâmbio ilegal que se dá entre o Brasil e a Guiana Francesa, principalmente o contrabando de ouro e a entrada no país de euros oriundos da província francesa. A construção da ponte internacional sobre o rio Iapoque, senador Gilvan Borges, que ligará os dois países, promete agravar ainda mais o problema caso o efetivo da Receita naquele posto de fronteira não seja ampliado no curto prazo. História semelhante se repete de norte ao sul do país. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o estado que conta com o maior número de postos de fiscalização de fronteira são apenas 11. A escassez também é a regra. Apesar de a divisa entre o estado e os territórios argentino e uruguaio ser toda demarcada por rios ao longo de mais de 1.700 quilômetros, a Receita Federal não conta com um barco, um único barco sequer para realizar ações de vigilância, repressão e fiscalização. Concedo uma parte, com muito prazer, ao nobre senador Mozarildo do Cavalcante.
Senador Valdir, eu quero dizer a Vossa Excelência da minha satisfação de ver o pronunciamento de Vossa Excelência abordando um tema tão fundamental para o país como é a questão das nossas fronteiras, notadamente na Amazônia. Não é diferente muito, não, na fronteira lá do Rio Grande do Sul, do senador Paim, mas na Amazônia a situação é gravíssima. Você está frisando muito bem aí a precariedade da presença da Receita Federal nas fronteiras, mas eu cresceria da Polícia Federal, das Forças Armadas. A política de fronteira no Brasil está realmente muito ruim. E eu espero que alertas como o de Vossa Excelência, como o que eu fiz alguns dias atrás, inclusive frisando que, como presidente da subcomissão permanente da Amazônia e da faixa de fronteira da Comissão de Relações Exteriores, nós vimos fazendo um diagnóstico dessa situação. E acho que você está falando com muita propriedade as questões do seu estado, que não são muito diferentes do resto da Amazônia, não. O nosso estado é porque tem a facilidade de, vamos dizer assim, rodoviária e até marítima com outros países. Mas no meu, por exemplo, a fronteira, o único contato que temos é uma estrada que vai para a Venezuela e outra que vai para a Guiana. Mas toda a fronteira é completamente desguarnecida. E até nesses pontos, tanto a Receita Federal quanto a Polícia Federal têm um contingente de pessoas muito pequeno, não tem condições. Por exemplo, lá na Venezuela, fronteira do Brasil com a Venezuela, 10 horas da noite não tem mais nada. Se fecha a fronteira. Fecha a fronteira na rodovia, mas pelas laterais entra e sai tudo que perde. E pior, o Brasil perde com, como disse Vossa Excelência, contrabando de minérios, com a biopirataria que está constatada em toda a Amazônia, com a questão também da entrada de drogas e de armas. E aqui eu quero frisar e até pedir também o apoio de Vossa Excelência. O senador Marcelo Crivella está apresentando, dando entrada num requerimento para criar uma CPI da fronteira. Por quê? Por que está acontecendo esse problema no Rio? Drogas, armamentos, tudo entra pelas nossas fronteiras. Então eu espero, ao cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, que nós possamos não fazer uma CPI contra ninguém, não. É uma CPI a favor do Brasil. Essa será uma CPI propositiva. Vai fazer um diagnóstico e indicar as medidas que temos que tomar. Portanto, parabéns, e quero dizer que nós da Amazônia temos um compromisso maior ainda com essa questão e com a liderança de Vossa Excelência no PMDB. E somado a todos os outros partidos, tenho certeza que nós vamos mudar essa realidade.
Obrigado pelo aparte de Vossa Excelência e peço a taquigrafia à mesa que incorpore o aparte ao nosso pronunciamento. E por falar em contrabando e tráfico de drogas, senador Mussarildo, ontem mesmo assisti uma reportagem ampla no Jornal Nacional da Rede Globo, dando conta de que até as drogas estão sendo motivo de pirataria, de falsificação, porque estão inserindo, né, nas drogas substâncias muito mais letais e mais prejudiciais do que a própria droga. São mais de 80 tipos de substâncias que estão inserindo nas drogas, matando em 6 anos, de 5 a 6 anos, um jovem que se inicia nas drogas, ele pode morrer, ele pode ir a óbito em apenas 5 ou 6 anos, depois que começa o vício. Então, nós precisamos enfrentar esse problema, enfrentar com coragem, com determinação. E o problema mais sério está nas fronteiras, porque é por ali que passam as drogas. Então, nós temos que guarnecer não só a questão de fiscalização de outros produtos, que é importante também, ou de pessoas, mas, sobretudo, as drogas, a entrada de drogas no Brasil. É isso que faz com que o Rio de Janeiro, São Paulo, os grandes centros, gaste milhões, bilhões de reais, né, no combate às drogas para salvar as nossas crianças, né, os nossos jovens. A comparação com outros países, falo da guarnição das fronteiras, senhor presidente Paulo Paim, essa comparação com outros países, nesse quesito, é humilhante para o Brasil. Enquanto nós mantemos 31 postos de controle aduaneiro ao longo de mais de 16 mil quilômetros de fronteira, apenas na fronteira entre o Chile e a Argentina, existem 51 postos para cobrir apenas 5.140 quilômetros. Olha a diferença, até com os nossos vizinhos sul-americanos, né, eles protegem muito mais as suas fronteiras do que o Brasil. Por aqui o quadro geral é de instalações precárias, efetivo insuficiente e subequipado, estrutura inadequada para a fiscalização de cargas e de pessoas e absoluta falta de estímulo e de segurança para os servidores que se sacrificam nesse trabalho, que normalmente é contínuo, exigente e extenuante. O efetivo de cerca de 600 analistas tributários e auditores fiscais, distribuídos pelas 31 unidades aduaneiras de fronteiras, é insuficiente para fazer frente às atribuições de fiscalizar, vigiar, reprimir e controlar a importação e a exportação de mercadorias, atividades que abarcam o combate à pirataria, ao contrabando e ao tráfico de drogas, armas e munições. O Instituto Estudo do Sindi Receita não é uma manifestação isolada. Infelizmente, e relatórios produzidos dentro do próprio governo dão conta da gravidade dos problemas enfrentados pelos postos de fronteira e das consequências econômicas e sociais desse quadro para o Brasil. Como exemplo, menciono uma matéria publicada pelo Estado de São Paulo no dia 27 de dezembro do ano passado, intitulada Estudo Oficial Alerta para Abandono e Vulnerabilidade das Fronteiras do País. A reportagem notícia que no relatório de 140 páginas, o Grupo de Trabalho Interfederativo de Integração Fronteiriça, ligado ao Ministério da Integração Nacional, constatou a vulnerabilidade da fronteira ao contrabando e ao tráfico, além da carência de políticas públicas voltadas especificamente para os quase 600 municípios da zona fronteiriça que abrigam mais de 10 milhões de habitantes. É interessante notar, portanto, que a solução desse problema não se resume ao simples aumento do número de servidores e de postos de fronteira. Existe todo um contexto social que também deve ser levado em consideração. As populações dessas áreas, senhor presidente, têm necessidades e demandas bastante específicas em relação à saúde, ao transporte, à segurança e à educação. Faz-se necessária, sim, uma abordagem estratégica e multidisciplinar, por meio da qual seja possível integrar a atuação de várias instâncias do poder público nessas regiões. É importante aumentar o quadro de servidores e o número de postos da Receita de unidades da Polícia Federal, de hospitais públicos, mas mais importante ainda é conseguir integrar essas entidades em prol de mais segurança para a população, mais controle da entrada e saída de bens e pessoas, maior eficácia no combate ao contrabando e ao crime organizado, ao tráfico de drogas e armamentos e à livre entrada no país de produtos pirateados. Fazemos um apelo, portanto, ao governo federal, à presidente da República, Dilma, ao ministro Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, e a todas as autoridades voltadas nesta área, para que demonstre a vontade política necessária para enfrentar os graves problemas que aflige a fronteira terrestre do Brasil. Qualquer avanço nesse campo se converterá imediatamente em benefícios para a segurança de nossas cidades, o crescimento de nossa economia e a defesa de nossa soberania. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.